Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de junho de 2022. Faltam 92 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia: saúde dos dentes e da boca.
Pesquisa em mais de 400 municípios vai investigar como está a saúde bucal da população. Luciana Colares, de Holanda.
Com o levantamento, será possível identificar as doenças bucais mais comuns entre os brasileiros.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil:
prevenção a desastres naturais.
Defesa Civil Nacional fecha parceria com o Google e população receberá alertas da plataforma para situações como incêndios e deslizamentos de encostas. Mariana Jungmann.
A ampliação da parceria vai permitir ações de autoproteção da população e de defesa civil.
E vamos conversar ao vivo com a secretária de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ana Lúcia Munhoz, sobre ações para proteger mães e crianças.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Proteger a vida desde a sua concepção e os direitos da família.
Esse foi o tema de um evento realizado agora há pouco no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
E sobre as ações anunciadas, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Munhoz dos Reis. Boa noite, secretária, e bem-vinda à Voz do Brasil.
Obrigada, Gabriela. Obrigada, Nazi. Que honra, ouvintes aqui da Voz do Brasil, todos os nossos brasileiros tão orgulhosos. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
Secretária, para a gente começar, qual o objetivo de lançar ações para proteger a vida e os direitos da família?
Esse evento foi uma realização histórica para o nosso país. Ele é um país que defende a vida, está na Constituição. É um país que tem a família como base da sociedade, também está na nossa Constituição. E hoje a gente teve a grande oportunidade de mostrar um consolidado do que o governo federal, um pedaço, do que o governo federal realizou em defesa da vida e da família, mas também tivemos algumas entregas, alguns lançamentos. Não sei se já é oportuno falar agora, a gente pode deixar para um outro momento.
Sim, pode falar das novidades.
O que nós entregamos aqui para a nossa sociedade? Primeiro, nós apresentamos o curso Casar é Legal, em parceria com o CNJ. Uma alegria a gente ter essa iniciativa junto com o nosso Poder Judiciário. Temos o curso Mães e Famílias e Mães Raras, um curso para auxiliar aquelas pessoas que no âmbito familiar têm uma realidade de doença rara, saber como lidar, ter uma rede de apoio. Também temos um edital que vai chamar você que está nos ouvindo e que entende um pouco como cuidar da maternidade para ser um voluntário do programa Mães do Brasil. Onde quer que você esteja, temos 100 vagas, é voluntário, e a gente vai fazer um processo seletivo para que você possa participar conosco, né, nessa iniciativa.
E o programa Mães do Brasil tem como madrinha a primeira-dama Michelle Bolsonaro, não é isso? O programa foi lançado em março. Conta pra gente como é que ele surgiu e no que consiste o programa, como é que ele funciona.
Maravilha. O programa Mães do Brasil, ele foi lançado no Dia Internacional da Mulher. É uma iniciativa também inovadora, a gente tirando um pouco o foco daquilo que acontece de drástico, dos efeitos ruins, de fato, dos direitos violados das mulheres, mas algo que promove aquilo que em todas as casas nós vemos, a maternidade. Todos nós tivemos uma mãe. Todos nós precisamos desse direito garantido, preservado. O programa, ele tem alguns objetivos, ele tem 7 linhas de ação, desde cuidados de fato de saúde, mas também a garantia de uma rede relacional, tratativas para que essas mães, todas as mães precisam de rede relacional, uma rede de apoio. Não sei aqui quem está nos ouvindo que já foi mãe, mas é um desafio mesmo para aquela que já tem 2, 3 filhos. É sempre um desafio, os nossos bebês não vêm com manual, então a gente realmente precisa desse suporte, tanto do Estado quanto das nossas redes, para que a gente consiga bem viver este exercício, que é o exercício da maternidade. Me permita, pessoal, comentar um pouco sobre a nossa primeira-dama, a senhora Michelle Bolsonaro, ser madrinha. Ela é uma grande voluntária no Brasil. Então, ela se tornar madrinha desse nosso programa é uma grande providência para que a gente consiga caminhar com mais voluntários Brasil afora junto a essa iniciativa.
E como é que vai ser essa atuação dela? Existe já algo desenhado para isso?
Nós estamos tratando, inclusive, desse edital que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai apresentar amanhã. Então, já fiquem ligados aí, nossos ouvintes. Vamos publicar largamente nas nossas redes sociais para que você possa aderir. E a nossa madrinha vai nos dar o tom. A gente sabe que em ano eleitoral temos algumas restrições e todas elas serão atendidas e muito bem observadas, mas ela vai dar o tom daqueles que desejam também fazer esse bem, trazer esse princípio da subsidiariedade à tona, que é quando a sociedade faz para que o Estado não precise fazer tudo. O Estado vem até aqui. Dali para frente é a sociedade que faz.
Secretária, já tem aí recursos garantidos para o programa?
Temos recursos hoje da nossa secretaria em torno de 1,5 milhão de recursos. Contudo, é a estratégia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos ser um grande articulador do governo federal. Então, o Ministério da Saúde é em parceria conosco, tem uma rede de maternidade também que faz parte desse âmbito das iniciativas do Mães do Brasil. E nessa rede, os recursos são enormes e eu peço que, de fato, o Ministério da Saúde venha trazer também, porque eles têm várias iniciativas que estão encaminhadas para serem lançadas ainda esse mês.
Agora, vamos detalhar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, para essa mãe que está nos ouvindo, como é que o Mães do Brasil vai proteger os direitos das crianças e dessa mãe desde a gestação?
Vamos lá. Mães do Brasil, você que está aí na sua casa, que é mãe, se você quiser já abrir o aplicativo Mães do Brasil, você já encontra ele em todas as lojas disponíveis para o teu smartphone. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a tua prefeitura, no lugar que você está, o governo local já aderiu ao programa, ele já vai provavelmente fazer um trabalho de capacitação de mães voluntárias. Você, que é uma mãe, que passou por uma experiência, que percebe que pode ajudar outras mães, você pode já iniciar agora da sua casa o curso Mães Unidas. Esse curso está disponível na plataforma do nosso ministério, no aplicativo e também na plataforma da INAP. Você faz esse curso de 150 horas e sai de lá capacitada a chamar uma rede de mulheres e já começar a ajudá-la com encontros mensais, alguns encontros também pessoais, a depender da realidade. No Mães do Brasil, queridos, a gente tenta também trazer toda a rede de assistência do governo federal e do governo local para ajudar aquela mãe. Aquela mãe que entende que o mercado de trabalho é algo que é um desafio, nessa rede de voluntariado isso vai ser tratado. Essa mãe que precisa de uma capacitação profissional, a Secretaria das Mulheres traz iniciativas de capacitação profissional para que essa mãe seja reinserida no mercado de trabalho com equilíbrio trabalho e família, sem se esquecer da família, sem se esquecer de seus filhos.
Agora, secretária, tem também aí outra ação que é o Casar é Legal. Como é que vai funcionar?
Casar é Legal, uma iniciativa da Secretaria Nacional da Família. Preciso aqui agradecer a secretária Ângela, ao CNJ, por essa parceria maravilhosa. E esse curso, ele lançado hoje, ele pretende ser uma oportunidade para que aqueles casais que cheguem nos cartórios para o casamento civil tenham uma oportunidade de entender um pouco mais o valor do matrimônio.
Agora, secretário, mas vamos detalhar também.
Vamos
como
lá.
Assim o valor do matrimônio, né? De que maneira?
Hoje, a gente percebe que os estudos já estão mostrando, por exemplo, na pandemia, a gente teve aumento do número do caso de divórcios. Esse curso, ele veio em encontro, em todo o formato civil, de capacitação para que aquela pessoa interessada em realizar o curso para entender o valor, a importância, as responsabilidades, possa conhecer um pouco mais do que se trata, sem nenhum tipo de viés intervencionista, nada disso, mas mostrando os direitos de cada um para tentar, de fato, trazer um aporte para que aquele casal esteja muito consciente de que aquilo ali não é só uma tentativa, que aquilo não é algo que você pode desfazer a qualquer momento, mas é uma instituição muito séria que pode formar a base da nossa sociedade.
Secretária, outro foco do governo nesse sentido de proteger a vida e as mães é ajudar as famílias que convivem com alguma doença rara. Por isso foi lançado o curso Famílias Raras e Mães Atípicas, né? Explica pra gente o conteúdo desse curso, para quem que ele é voltado.
Preciso, Nazi, fazer uma observação antes e agradecer a nossa querida Gisele. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci de perto que vive uma situação numa família que convive com doença rara. Gisele trabalha pessoalmente comigo, diretamente comigo, e Gisele me mostrou alguns dos desafios. Ela me contou toda a história dela, da maternidade dela, e a partir dessa realidade eu pude ver, poxa vida, se ser mãe já é um desafio, ser mãe numa realidade em que tudo, de fato, é novo, é diferente, é desafiador, realmente é algo que a gente não está preparado. Quando acontece, a gente não está preparado. Então, nesse curso, É um curso também de mais de 150 horas, onde a mãe ou pessoas que desejam ajudar mães nessa realidade vão se capacitar com as especificidades daquela realidade. A gente sabe que em muitos casos tem questões de remédios, medicamentos, muitas indas e vindas a hospitais. Como lidar com isso? Eu não tenho essa capacitação. Eu, como mãe, hoje eu sou mãe de duas meninas. E na nossa casa a gente não tem essa realidade. Eu posso ajudar a Gisele até certo ponto. Dali para frente, a experiência que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nosso secretário Panueiro, convidem ele aqui também, gente. Eu peço, porque ele traz, o nosso secretário, ele não tem visão e ele realmente pode trazer essa realidade. Ele já veio, ele já esteve, é verdade. Não. Peço desculpas aqui pela minha gafe. Mas o secretário Panueiro, ele também nos traz que a mãe numa realidade de doença rara, ela não desiste. A mãe de uma criança com deficiência, ela não desiste. Isso é fundamental.
E essa mãe procura onde esse curso?
Esse curso também está disponível no nosso site. Ele também está disponível dentro do aplicativo Mães do Brasil. E ele é para toda a família, viu, gente? Você aí que está nos escutando, os pais, os parentes, podem também realizar esse curso. Você também vai encontrar... Perdão, gente. E também vai encontrar ele no site do ENAP já disponibilizado.
Bom, então, secretária, a gente queria agradecer aqui a sua entrevista à Voz do Brasil. Foi um prazer.
Eu que agradeço, Nazi, Gabriela, Mariana, que está aqui nos bastidores. Agradeço a todos os ouvintes deste instrumento poderoso para nos informar e nos levar, de fato, sempre a maior conhecimento. Muito obrigada a todos e boa noite.
O Auxílio Brasil atende a população em situação de pobreza e de extrema pobreza.
São famílias com renda de até R$ 210 por pessoa.
A novidade desse programa de transferência de renda é que mesmo quando alguém da família consegue um emprego com carteira assinada e a renda aumenta, o benefício pode continuar.
A pessoa que recebe Auxílio Brasil, se conseguir emprego com carteira assinada, poderá continuar com benefício. Para isso, basta atender às condições definidas pelo governo federal. Para se manter no programa, a família deve ter renda mensal de até R$ 210 por pessoa, o que determina a linha de pobreza. O beneficiário que conseguir emprego pode continuar no programa, mesmo que passe a ganhar mais do que isso. É a chamada regra de emancipação. Nesse caso, o auxílio é garantido para famílias com renda de até R$ 525 por pessoa, como explica o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
Uma família que tem aptidão à atividade rural, ela recebe durante 36 meses a mais o valor de R$ 200, mesma forma o auxílio inclusão produtiva urbana. Vai permanecer no benefício durante 24 meses, concomitante com o exercício da atividade de trabalho, concomitante com o exercício dessa atividade laboral.
A família de Ana Cláudia Hortêncio, moradora de Horizonte, no Ceará, já recebia o Auxílio Brasil porque o marido dela estava desempregado. Há alguns meses, ele conseguiu um trabalho formal e o benefício permaneceu. Ana Cláudia conta que o dinheiro ajuda a arcar com os compromissos de casa.
A gente mora de aluguel, paga energia e as coisas é tudo caro. Então, o Auxílio Brasil vem numa boa hora, né, para ajudar a gente.
O Auxílio Brasil atende a mais de 18 milhões de famílias. O benefício mínimo pago pelo programa é de R$ 400. Além do benefício básico, há rendas complementares, de acordo com os perfis das famílias, como Bolsa Esporte Escolar, Bolsa de Iniciação Científica e Auxílio Gás, pago a cada 2 meses. A ideia do governo com a regra de emancipação é estimular que o beneficiário comece uma atividade para ter maior autonomia e independência financeira, como garante o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento.
O Auxílio Brasil é uma mudança de conceito nos programas de transferência de renda. Ele não só permite, como fomenta o trabalho, a atividade laboral por parte dessas famílias. E uma das características do Auxílio Brasil é justamente essa, é fazer com que as pessoas consigam a sua autonomia.
Se a família deixar de receber o Auxílio Brasil por vontade própria ou após os 24 meses em que recebeu junto com o emprego de carteira assinada, poderá retornar ao programa com prioridade, sem enfrentar fila, desde que volte a atender os requisitos. A região com maior número de beneficiários é o Nordeste, com 8 milhões e 500 mil famílias contempladas. Em maio foram destinados 7 bilhões e 300 milhões de reais para o programa. Reportagem Cleide Lopes.
A Polícia Federal enviou hoje mais um helicóptero para o Vale do Javari, no Amazonas, para trabalhar nas buscas pelo jornalista britânico Don Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira.
Os dois desapareceram quando se deslocavam da comunidade de São Rafael em direção à cidade de Atalaia do Norte, no noroeste do estado.
A nova aeronave enviada vai levar mais policiais federais e homens do Exército para intensificar as buscas.
Eles vão se juntar a outros membros da Polícia Federal, da FUNAI, da Marinha e da Força Nacional de Segurança, que já estavam atuando para encontrar os dois.
Bruno Araújo e Don Phillips estão desaparecidos há cerca de 2 dias.
Combate ao aumento de preços de combustíveis.
O governo federal propõe compensar estados caso seja zerada a cobrança do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha.
O governo também cortaria impostos federais sobre a gasolina e o etanol.
O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com a equipe econômica e com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na noite desta segunda-feira.
O governo propôs aos estados zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre diesel e gás de cozinha. Em compensação, o governo faria o ressarcimento com recursos federais pela perda de receita. Para ser viabilizada, a proposta depende da aprovação no Senado de um projeto de lei complementar que considera combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos como itens essenciais e indispensáveis para fins de tributação e fixação. Um teto de 17% para incidência sobre eles. Além disso, o governo federal se compromete a cortar impostos federais para gasolina e etanol. O presidente Jair Bolsonaro disse que é uma forma de enfrentar o aumento nos preços dos combustíveis, causado pela pandemia e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bolsonaro explicou a proposta.
No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS e COFINS, e estamos propondo aos seus governadores o 17% que fica para eles. Em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também o gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS e COFINS desde o ano passado e desde que os seus governadores entendam que possam também zerar o ICMS, nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a situação atual exige a colaboração entre a União e entes federativos.
Todos têm que se engajar nesse combate, nessa guerra. Todos têm que colaborar, principalmente se receberam recursos abundantes. Nós gastamos quase 700 bilhões de reais justamente para proteger todo mundo e estados e municípios. Estão numa situação em que nunca tiveram antes, todos em equilíbrio.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a compensação extraordinária, caso os governos estaduais aceitem a proposta, será feita até 31 de dezembro. E o valor a ser compensado pelo governo federal ainda será definido. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais um sistema de alerta para a população para desastres naturais.
A Defesa Civil Nacional vai emitir alertas para diversos tipos de ocorrências em parceria com a plataforma Google.
Pelo sistema, os usuários receberão os avisos pela plataforma e também por notificações nos celulares.
A parceria entre a Defesa Civil Nacional e a plataforma Google já existe desde 2015, com alertas para alagamentos e inundações. Nos últimos meses, vários estudos foram feitos e, a partir de agora, os usuários receberão alertas também para mais 7 tipos de ocorrências: enxurradas, deslizamentos de solo, incêndio florestal, vendaval, chuva intensa, granizo e rompimento de barragem. A gerente de parcerias do Google para o sistema de busca, Luísa Febo, explica o funcionamento do sistema.
O usuário vai lá, a população pode ir direto na busca, procura pelo nome do evento ou local e esse card do alerta já aparece no buscador e no mapa, para a gente também ver esse título em destaque. E nas notificações de celular, a pessoa precisa estar próxima à região. Então, ela eventualmente vai receber com uma certa frequência as notificações.
De acordo com Armin Brown, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, SENAD, a ampliação da parceria vai permitir ações de autoproteção da população e de defesa civil.
Quanto mais tempo você, antes que o desastre aconteça, você recebe a informação de que ele pode acontecer, mais tempo há para que a população e as autoridades possam tomar decisões. E decisões que são com o cunho principal de salvar e proteger vidas.
Atualmente, a Defesa Civil Nacional envia alertas por mensagens pelo número 40199, onde os usuários se cadastram para receber as notificações. Os alertas também são emitidos por meio das TVs por assinatura. Reportagem Mariana Jungmann.
E o governo prorrogou por mais 2 meses a concessão do seguro-desemprego a trabalhadores de Alagoas e Pernambuco que foram demitidos no período entre 1º de dezembro do ano passado e 31 de maio deste ano.
A medida vale para moradores de municípios atingidos pelas chuvas que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
A decisão foi do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Normalmente, o seguro-desemprego é pago num período entre 3 e 5 meses, dependendo do tempo trabalhado.
O Brasil realiza a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal.
O último levantamento foi feito em 2010. Este ano, o estudo ocorre em 422 municípios brasileiros.
O objetivo é ter até o final do ano um retrato da saúde bucal no país.
Mais de 50 mil pessoas vão participar da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, que vai ser realizada em 422 municípios brasileiros. Com o levantamento, será possível identificar as doenças bucais mais comuns entre os brasileiros, como cárie e a de gengiva, além da necessidade de próteses dentárias e outros tratamentos. As informações vão facilitar a elaboração de políticas públicas na área e garantir o tratamento odontológico para toda a população. Quem explica é Wellington Mendes Carvalho, coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde.
A gente quer identificar onde estão os problemas, né? A gente ainda tem barreiras de acesso em determinadas populações, determinadas regiões, e é isso que a gente espera medir com a pesquisa, né? Ver qual população que tem mais dificuldade de acessar o serviço de atendimento odontológico e traçar estratégias para alcançar essa população.
Na primeira etapa da pesquisa, os profissionais da atenção primária à saúde bucal vão passar de porta em porta para convidar a população a participar do levantamento. Na segunda fase, serão realizados os exames bucais e coletados dados socioeconômicos por meio de um questionário. O levantamento acontece de forma integrada com os conselhos de odontologia. O presidente do Conselho Federal de Odontologia, Juliano do Vale, explicou que o órgão participa ativamente da pesquisa e falou sobre a importância da iniciativa.
É a gente conhecer a realidade da saúde bucal da população brasileira. Coletam-se dados e informações sobre a verdadeira situação de saúde bucal dos pacientes ou da população brasileira.
Vão fazer parte da pesquisa pessoas de 5 grupos com idades que variam de 5 a 74 anos. Durante o levantamento, vai ser verificada também a necessidade de tratamento dentário de urgência e de próteses dentárias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O participante que solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio já pode conferir o resultado do pedido.
Também a partir de hoje começou o prazo para recursos para quem teve alguma solicitação negada.
Já quem pretende solicitar tratamento por nome social no Enem, o prazo é entre os dias 23 e 28 de junho.
O acompanhamento das solicitações deve ser feito por meio da página enem.inep.gov.br/participante.
O Enem já tem 3.300.000 inscritos e as provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.
O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, prorrogou até 30 de junho o prazo para a realização de perícia médica com o uso da teleavaliação.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.
A avaliação remota foi inicialmente implantada em janeiro deste ano a pedido do Tribunal de Contas da União, como forma de agilizar os pedidos de perícia no INSS.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém cassação do mandato do deputado Fernando Francischini.
STJ decide que prazo máximo de renovação compulsória de aluguel comercial é de 5 anos.
TST mantém decisão que reconheceu o vínculo de emprego de uma cuidadora de idosos no Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
A segunda turma do Supremo decidiu nesta terça-feira restabelecer a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini.
O parlamentar teve o mandato cassado pelo TSE por divulgar notícias falsas em rede social no primeiro turno das eleições de 2018. Ricardo Moreira.
Por 3-2, a turma derrubou a decisão monocrática do ministro Nunes Marques, que havia restaurado o mandato do político por entender que ele não poderia ser condenado por abuso de poder político na campanha eleitoral, uma vez que nas eleições de 2018 as redes sociais não eram consideradas meios de comunicação social pelo TSE. Mas prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que entendeu que o STF não pode admitir a disseminação de notícias falsas contra a democracia.
A existência de um debate livre e robusto de ideias, ainda que muitas vezes intenso e tenso, não compreende o salvo-conduto para agir, falar ou escrever afirmações notoriamente, sabidamente falsas.
O voto de Fachin foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Já o ministro André Mendonça acompanhou o entendimento de Nunes Marques.
O prazo máximo para a renovação compulsória de aluguel comercial é de 5 anos, ainda que o contrato inicial tenha duração superior.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma rede de restaurantes pediu a renovação do aluguel de várias lojas nas mesmas condições do contrato original, com duração de 12 anos e 11 meses. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu a renovação apenas por mais 5 anos. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa. Citando precedentes, o relator ministro Raul Araújo destacou que a ação renovatória é para proteger o comerciante de abusos do locador, que anteriormente exigia altos valores para a renovação contratual. Mas isso não pode servir para eternizar a locação, restringindo os direitos de propriedade do locador e violando a natureza consensual do contrato.
A primeira turma do TST manteve a decisão que reconheceu o vínculo de emprego de uma cuidadora de idosos com uma empresa do Rio de Janeiro.
A cuidadora disse que atuou sem o registro na carteira de trabalho por cerca de 3 anos.
Segundo testemunha, a empresa costumava contratar pessoas sem formalização do contrato de trabalho.
A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho após condenação, mas o colegiado concluiu que a argumentação de que a cuidadora não havia prestado serviços para a empresa demandaria o reexame de provas, o que é proibido ao TST.
Justiça Federal condena 11 pessoas por fraude no sistema de pagamento do seguro-desemprego.
A organização criminosa atuou entre os anos de 2011 e 2014. Marisa Almena.
Segundo o Ministério Público Federal, o esquema criminoso foi desarticulado no primeiro semestre de 2015 na Operação Cheque Duplo, realizada pela Polícia Federal nos estados do Maranhão, Goiás e Tocantins. O prejuízo à União foi de mais de R$2.500.000. Para efetuar os desvios, o grupo utilizava indevidamente senhas de servidores do Sistema Nacional de Emprego, SINE, para inserir dados falsos na plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego.
Fato ou boato?
A coleta das impressões digitais nos cartórios eleitorais está suspensa desde o início da pandemia.
E o cadastro eleitoral foi fechado no dia 4 de maio. Fábio Ruas.
É fato, quem ainda não fez o cadastro biométrico pode votar sim. Se você ouviu ou leu por aí algo diferente disso, é mentira. Mas atenção, se na sua cidade já teve o cadastramento e você não compareceu, o seu título pode estar cancelado. E isso sim te impede de votar. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Combustíveis. Senado deve manter texto da Câmara sobre teto do ICMS e criar compensação para estados. Votação está marcada para a próxima semana. Especialistas apontam desafios para estudantes hospitalizados ou em tratamento domiciliar de saúde. Eleições deste ano terão o Parlasul como uma das entidades observadoras do processo eleitoral. Boa noite. O Senado deve votar na segunda-feira o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, gás e serviços de telecomunicações e transportes. E amanhã serão apresentadas duas propostas que vão garantir a compensação para os estados que zerarem o imposto sobre gasolina, etanol e gás. No encontro com os presidentes do Senado e da Câmara na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo federal aceitará ressarcir os estados pelas perdas de arrecadação com o projeto que estabelece uma alíquota máxima para o ICMS sobre os combustíveis. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou para segunda-feira, dia 13, a votação do projeto que limita em 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, querosene de aviação e serviços de telecomunicações e transporte. O relatório, que será apresentado nesta quarta-feira, deverá ser discutido em plenário no dia seguinte.
Para que o Senado possa deliberar sobre o PLP 18, seja o texto que veio da Câmara, sejam acréscimos que porventura sejam feitos pelo relator. O fato é que existe um grande clamor em torno da necessidade da contenção dos aumentos de combustíveis.
O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, sinalizou que deverá manter o projeto da Câmara sem atender pedidos dos governadores para adiar a redução do ICMS, por exemplo. Segundo ele, a proposta de compensação só vai valer para os estados que zerarem o tributo sobre o diesel e gás de cozinha.
Durante muitos anos, os estados promoveram uma taxação excessiva para combustíveis, telecomunicações, transportes e energia. E veio a decisão do Supremo falando da essencialidade. E, portanto, essa definição certamente será consagrada pelo Senado Federal.
Uma segunda proposta a ser apresentada e votada prevê a manutenção de benefícios fiscais para a produção de biocombustíveis.
O senador Wellington Fagundes, presidente da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, afirmou que a proposta de estatuto para o bioma está aberta a contribuições. Ele participou de um Fórum Internacional do Turismo do Pantanal nesta segunda-feira. Repórter Janaína Araújo.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, esteve na Assembleia Legislativa do seu estado para participar do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal. Presidente da Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente do Senado, ele afirmou que, juntamente com as iniciativas tomadas após o grande incêndio ocorrido no Pantanal em 2020, surgiu a proposta do Estatuto do Pantanal.
Ouvimos vários setores da sociedade, como cientistas, organizações não governamentais, brigadistas, produtores rurais e comunidades tradicionais. Essa proposta de estatuto não está concluída. Continuamos recebendo inúmeras contribuições. A nossa intenção é contemplar todos os setores da sociedade.
O deputado federal Carlos Avalone, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, afirmou que projeto de lei em análise naquela casa promove ajustes para deixar explícito na legislação ações vedadas.
Esses ajustes são para deixar claro o que nenhum de nós aqui quer: plantar soja, plantar cana-de-açúcar. Nós não queremos colocar usina de álcool e açúcar no Pantanal, não queremos colocar carvoaria dentro da planície alagada do Pantanal. O que nós queremos lá é o pantaneiro e é o turista.
Segundo Avalone,
Antônio, por 2 anos, a Embrapa Pantanal fez análises sobre técnicas de limpeza e a vegetação no bioma, para embasar o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
E o plenário do Senado aprovou hoje a proposta que cria a campanha chamada Junho Verde, que prevê a conscientização ambiental anualmente, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Repórter Pedro Pince.
A campanha será inserida na Política Nacional de Educação Ambiental, dentro da chamada Educação Ambiental Não Formal, práticas voltadas a sensibilizar a coletividade e convocá-la a participar ativamente da defesa do meio ambiente. Segundo o projeto, o Junho Verde será promovido pelos governos federal, estaduais e municipais em parceria com vários núcleos da sociedade civil, escolas e universidades, empresas e comércio, igrejas, comunidades tradicionais, populações indígenas e entidades em geral. O relator, senador Regufe, do União do Distrito Federal, destaca a importância da iniciativa.
Nesse sentido, consideramos que a instituição da campanha Junho Verde poderá catalisar o processo de conscientização ambiental da sociedade brasileira, tão importante nos dias de hoje, impulsionando durante um mês a discussão da temática ambiental nas agendas política, educacional, empresarial e midiática.
O projeto, que é de autoria dos senadores petistas Jax Wagner da Bahia e Fabiano Contarato do Espírito Santo e Confúcio Moura do MDB de Rondônia, segue agora para a sanção presidencial.
O Parlasul terá uma missão de observação nas eleições brasileiras de outubro. Senadores afirmam que a medida vai colaborar ainda mais para a transparência do processo eleitoral. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Parlamento do Mercosul, Parlasul, aprovou uma proposta para que uma missão de observação eleitoral do Observatório da Democracia da instituição acompanhe as eleições brasileiras de outubro. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, afirmou que esse será mais um instrumento para demonstrar a transparência de todo o processo eleitoral brasileiro.
Nós temos percebido de forma muito, muito clara o esforço da justiça brasileira através do TSE no sentido de promover a transparência de todos os processos em relação à urna eletrônica e aí, portanto, por tabela, um fortalecimento da democracia brasileira.
Fabiano Contarato, senador pelo PT do Espírito Santo, saudou a iniciativa.
Então nós temos que fortalecer as instituições do Estado Democrático de Direito e eu faço aqui a minha manifestação no sentido de que esse Parlasul efetivamente vai dar uma grande contribuição determinando essa missão internacional para acompanhar com o observatório nas eleições presidenciais.
O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro e o segundo está previsto para o dia 30.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia debateu com especialistas a situação do ensino para estudantes hospitalizados ou em tratamento de saúde domiciliar. Senadores ressaltaram que a situação se agravou após a pandemia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia discutiu com especialistas a educação de estudantes hospitalizados ou em tratamento de saúde em casa. A situação se agravou após a pandemia, como ressaltou o senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná.
A criança está lá no hospital, em tratamento de saúde, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, seja lá o tempo que for, e não pode interromper o período escolar.
A representante do Ministério da Educação, Rosana Cipriano, apontou que o número de estudantes com necessidades de atendimento especializado já passa de 1 milhão. A professora do Programa de Escolarização Hospitalar de Curitiba, Ana Carolina Lopes Venâncio, ressaltou outros desafios.
Os enfermeiros que às vezes disponibilizam seus próprios aparelhos, que se colocam à nossa disposição para fazer esse intercâmbio com a família. E quando a família não possui celular, o que também não é raro, elas às vezes assessoram esse contato, essa orientação.
Confúcio Moura, senador do MDB de Rondônia, afirmou que os efeitos da pandemia na educação ainda serão percebidos por muito tempo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Governo e Congresso anunciam proposta para reduzir impostos sobre combustíveis.
Deputados pedem esforços nas buscas de jornalista inglês e indigenista desaparecidos no Amazonas.
Câmara realiza sessão solene em homenagem à liberdade de imprensa.
Boa noite. Em sessão em homenagem ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, foram pedidos esforços nas buscas do jornalista inglês e do indigenista que estão desaparecidos no Amazonas. Acompanhe os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
O deputado Ney Leprevô, do União do Paraná, anunciou o envio de ofício ao Ministério da Justiça para requerer a concentração de esforços nas buscas do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. Também foi solicitada à Polícia Federal apuração de violação aos direitos constitucionais de dois jornalistas do site Congresso em Foco, que estão sendo alvo de ameaças na internet. O deputado presidiu sessão solene pelo Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, 7 de junho. O jornalista do The Guardian, Don Phillips, e o servidor da FUNAI, Bruno Pereira, estavam recebendo ameaças de pessoas que atuam ilegalmente na região. Já os jornalistas do Congresso em Foco escreveram sobre uma rede de notícias falsas em benefício do presidente Jair Bolsonaro. Para Ney Leprevô, o Congresso precisa aprovar regras que responsabilizem quem produz e dissemina notícias falsas, pois os jornalistas profissionais já podem ser punidos quando atuam dessa forma, e citou o prejuízo causado pela desinformação durante a pandemia da Covid-19.
Muitas mentiras circularam na internet e muitas pessoas de bem, pessoas boas, pessoas íntegras, acreditaram nessas mentiras.
Na sessão, o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, diz que a entidade vai estar atenta às ameaças aos jornalistas neste ano eleitoral e lembrou que o Brasil está em 110º lugar no ranking de liberdade de imprensa do Repórteres Sem Fronteiras, lista que reúne 180 países.
Nós não vamos calar, nós não vamos deixar de exercer a nossa missão de informar a sociedade. Como disse a ministra Carmen Lúcia, o cala-boca já morreu.
O diretor em exercício de comunicação e mídias digitais da Câmara, Cláudio Araújo, citou o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, que lista 430 casos de ataques a esses profissionais em 2021, um total que seria 50% superior ao de 2018. A presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, Cláudia Lemos, ressaltou que sem jornalismo não há democracia. Ela defendeu a aprovação do projeto que trata do conceito e das diretrizes da comunicação em órgãos públicos nas três esferas de governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, relata o desaparecimento do repórter inglês Don Phillips e do indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, no Vale do Javari, na Amazônia. Segundo o deputado, ambos haviam partido em missão para apurar denúncias contra o crime organizado de exploração de madeira e mineração ilegal na região e nunca mais foram vistos.
Nilton Tato também presta solidariedade às famílias do acampamento Hilda Martins, no município paulistano de Apiaí, no Vale do Ribeira. De acordo com o deputado, o acampamento, que era organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sofreu um incêndio criminoso, desabrigando centenas de pessoas.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, solicita que o governo atue para encontrar o indigenista da FUNAI, Bruno Pereira, e o repórter inglês, Don Phillips.
Joênia Wapichana relata que a região onde os dois foram vistos pela última vez é considerada uma zona extremamente perigosa devido à ação de criminosos que cobiçam os recursos naturais da Amazônia. De acordo com a deputada, é dever urgente do Estado brasileiro rever sua política de proteção indigenista.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede que órgãos como a Marinha, a Polícia Federal e o Pelotão de Fronteira do Exército Brasileiro se unam para encontrar o repórter inglês Don Phillips e o indigenista da FUNAI, Bruno Araújo.
Perpétua Almeida afirma que se algo tiver acontecido a Don Phillips e a Bruno Araújo, será impossível não responsabilizar o governo central pelo fato, mesmo que indiretamente. Segundo a deputada, madeireiros e garimpeiros ilegais se sentem amparados pelas políticas ambientais que o país tem adotado.
Homenagem. Vicentinho, do PT Paulista, lamenta a morte do líder sindical Zé Preto e destaca seu compromisso com a dignidade humana e com as grandes lutas em defesa da democracia.
Vicentinho lembra que Zé Preto foi um dos fundadores da comissão de fábrica em uma das unidades da montadora Ford, contribuindo para a conscientização dos trabalhadores brasileiros, especialmente daqueles da Zona Leste de São Paulo.
Educação. José Ricardo, do PT, está indignado com a decisão do governo federal de bloquear quase 15% da verba das universidades e institutos federais para despesas de custeio e investimento. Segundo o deputado, só no Amazonas a medida trava 25 milhões de reais que seriam usados no atendimento ao público e na alimentação dos alunos.
José Ricardo garante que irá direcionar todas as suas emendas de bancada para as universidades públicas do estado e para o Instituto Federal do Amazonas. Para o parlamentar, a educação é o caminho mais eficaz para o desenvolvimento de um país.
Merlong Solano, do PT do Piauí, protesta contra o corte de 3 bilhões e 200 milhões de reais do orçamento de 2022 do Ministério da Educação. O deputado ressalta que os recursos direcionados para a pasta já sofrem redução desde 2015.
Merlong Solano alerta que os cortes inviabilizam serviços essenciais para o funcionamento das universidades federais, como o restaurante universitário, a rede de internet, a vigilância e o serviço de limpeza. Para ele, o melhor caminho para o desenvolvimento do Brasil é a retomada do investimento na área da educação e na ciência e tecnologia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, registra os 43 anos do Congresso de Reorganização da União Nacional dos Estudantes, realizado em Salvador. O deputado recorda que a UNE foi impedida de funcionar em 1964 com o início do regime militar e voltou a se reunir em 1979 durante um congresso com mais de 10 mil estudantes.
Daniel Almeida ressalta que a UNE sempre foi uma entidade importante na luta contra a ditadura e pela volta da democracia. O parlamentar aproveita para elogiar a mobilização dos estudantes brasileiros na defesa da educação pública gratuita.
Saúde. Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, pede que os colegas barrem a tramitação do projeto de lei que visa autorizar a venda de alguns medicamentos fora das farmácias. Na visão do deputado, a medida vai estimular ainda mais a automedicação, o que, segundo ele, não é recomendado em nenhum caso.
Arlindo Quinalha lembra que até remédios comuns, como dipirona e paracetamol, podem causar distúrbios de saúde. Segundo o deputado, em 10 anos foram registrados no país mais de 1 milhão de casos de intoxicação, quase a metade deles em decorrência do mau uso de medicamentos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a intenção de acelerar a tramitação da proposta que autoriza os supermercados e estabelecimentos similares a vender medicamentos que dispensam receita médica. Na visão do deputado, a medida estimula a automedicação e a intoxicação medicamentosa.
Ivan Valente acrescenta que a presença de um farmacêutico é essencial para a compra de um medicamento, justamente porque não é uma mercadoria comum. O parlamentar argumenta que a venda de remédios tem que ter como objetivo principal a proteção da saúde pública e não o lucro.
Doutora Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, apresentou proposta para assustar os efeitos da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que autorizou o aumento de até 15,5% dos planos de saúde. Segundo a deputada, não é momento para se falar em reajuste, pois o cenário é de inflação alta e redução do poder aquisitivo das famílias.
Doutora Soraya Manato ressalta, inclusive, que o Sistema Único de Saúde não está preparado para absorver os pacientes que não poderão mais arcar com seus planos de saúde. De acordo com a parlamentar, o SUS já está mais do que sobrecarregado devido às dificuldades enfrentadas pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos.
Política. Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, registra que o Brasil tem um dos piores índices do mundo sobre representatividade feminina na política. A parlamentar argumenta que apenas 15% das cadeiras de deputados federais são ocupadas por mulheres, enquanto o gênero feminino corresponde a 52% do eleitorado brasileiro.
Para tentar equilibrar essa diferença, Joyce Hasselmann criou um curso gratuito que visa capacitar mulheres que queiram ocupar os espaços de poder ou se candidatar nas próximas eleições.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT, denuncia que o governo do Rio Grande do Sul reduziu em 30% o preço mínimo de leilão da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a CEE Geração.
Pompeu de Matos afirma que o processo que ocorre com a CEE é semelhante aos da Eletrobras e da Petrobras. Para o deputado, o momento atravessado pelo país deveria servir para preservar o patrimônio público e as matrizes energéticas, e não para impor aos consumidores mais aumentos na conta de luz.
Coronel Crisóstomo, do PL, avalia que o estado de Rondônia pode ser considerado como o novo rumo de negócios do Brasil e do mundo e está preparado para receber grandes investidores. Segundo o deputado, o estado é referência na produção de alimentos e de energia elétrica.
Coronel Crisóstomo lembra, inclusive, que Rondônia produz mais energia do que a usina hidrelétrica de Itaipu, conseguindo atender às demandas estaduais e fornecer eletricidade para as regiões sul e sudeste do país.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende projeto que destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública diretamente para os municípios. De acordo com o parlamentar, a mudança vai fazer valer a lei constitucional que também determina ao município o dever de prover a segurança da população.
Jones Moura argumenta que muitas vezes as prefeituras não conseguem investir nas guardas municipais por falta de recursos e pela ausência de um programa nacional específico para a segurança dos municípios. A lei atual prevê o repasse direto apenas para os estados e para o Distrito Federal.
Heitor Freire, do União, solicita ao Ministério da Infraestrutura e ao DENIT que solucionem os problemas das estradas do Ceará, especialmente a BR-116. Segundo ele, a maioria das rodovias no estado está intransitável. Os acidentes são frequentes e muitos deles fatais.
Heitor Freire convida ainda para a sessão solene, marcada para o dia 29 de junho, em homenagem aos coaches, profissionais que, por meio de técnicas motivacionais e de inteligência emocional, ajudam seus clientes na realização de metas pessoais ou profissionais.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora a assinatura de convênio de cooperação técnica entre o Centro Estadual de Educação Profissional Maria Lídia Bontempo, do município de Açaí, e a empresa multinacional indiana de tecnologia da informação, a Tata. Pelo acordo, 12 alunos formados em cursos técnicos serão contratados como trainees e outros 45, que ainda estão no ensino médio, serão jovens aprendizes.
Luísa Canziani festeja também a entrega do título de cidadão honorário de Londrina ao padre Rafael. A homenagem foi concedida pela Câmara de Vereadores em reconhecimento ao trabalho de líder espiritual e à dedicação do sacerdote pelo desenvolvimento da cidade e região.
Trabalho. Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende a reforma administrativa. Segundo ele, a única forma de diminuir o peso do Estado sobre o cidadão é cortando os supersalários, as licenças-prêmio e os privilégios.
Alexis Fontaine reivindica uma reforma que traga mais eficiência e eficácia para a administração pública, com um custo menor para a manutenção do Estado.
Coronel Tadeu, do PL, afirma que a infraestrutura dos prédios das instituições policiais de São Paulo é deplorável. Segundo o deputado, todos os presídios, delegacias ou quartéis precisam de grandes investimentos para dar mais dignidade aos policiais que trabalham nas instalações.
Coronel Tadeu informa que o governo paulista fechou 2021 com superávit de 42 bilhões de reais. O que possibilita, segundo ele, a revitalização do patrimônio público. O parlamentar registra que, em ano eleitoral, não se pode alterar o salário dos policiais. Porém, é possível melhorar as condições de trabalho dos servidores.
Augusto Coutinho, do PP da Paraíba, preocupa-se com os sucessivos cortes orçamentários na Receita Federal. Segundo o deputado, a falta de recursos enfraquece o Estado no combate a crimes como sonegação, fraudes tributárias, concorrência desleal, corrupção, contrabando e tráfico de drogas.
Augusto Coutinho também defende a instituição do bônus de eficiência, uma remuneração variável atrelada ao índice de desempenho dos auditores federais. O deputado ressalta que não se trata de um reajuste, pois o benefício seria custeado por um fundo específico da Receita.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera absurda a proposta que acaba com o direito de preferência da Petrobras na operação dos blocos localizados na camada de pré-sal. Na opinião do deputado, o projeto representa a perda total de controle sobre o preço dos combustíveis.
Helder Salomão convoca a população para aderir ao movimento nacional contra a privatização da Petrobras. Segundo o parlamentar, a estatal propulsiona o desenvolvimento econômico e social de todo o país.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, também é contra a proposta que acaba com o direito de preferência da Petrobras na exploração do pré-sal. Segundo o deputado, a medida desvaloriza a estatal e favorece empresas multinacionais na exploração da camada de petróleo mais lucrativa do mundo.
Carlos Aratini avalia que é o momento de retomar os investimentos nas refinarias para dar ao Brasil a capacidade de autossuficiência na produção e no refino do petróleo, tanto para o mercado interno quanto para exportação.
Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, alerta para as escolhas erradas no combate ao aumento de preço dos combustíveis. Para ele, não adianta diminuir o valor do ICMS com prejuízo a estados e municípios e não se combater a política de paridade internacional.
Luizão Goulart é contrário à privatização da Petrobras e questiona os parâmetros usados para defender a venda da petrolífera. O deputado alega que os argumentos de que a empresa dá prejuízo ou que o seu produto está em decadência não são verdadeiros.
O governo federal e o Congresso negociam uma proposta para reduzir os impostos federais sobre os combustíveis. A ideia passa também por compensar os estados que reduzirem o ICMS sobre o setor. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciaram nesta segunda-feira que será apresentada uma proposta de emenda à Constituição para reduzir impostos federais sobre combustíveis e com compensação financeira para os estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. O texto será encaminhado pelo Executivo ao Congresso nos próximos dias. O governo propõe zerar as alíquotas federais de PIS, COFINS e CID da gasolina e do etanol. Para que a proposta avance, é necessária a aprovação do Senado do projeto que torna essenciais os serviços de combustíveis e que limita a cobrança do ICMS em até 17%. Assim, o governo poderia compensar os estados que reduzirem os impostos sobre diesel e gás de cozinha no limite da essencialidade, ou seja, até esses 17%. Esse projeto já foi aprovado pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que há uma preocupação do Congresso Nacional e do governo federal quanto ao impacto econômico da pandemia e da guerra da Ucrânia na vida da população mais necessitada.
A diminuir praticamente a preocupação com aqueles que sofrem mais na ponta da tabela, aqueles que não podem comprar o seu botijão de gás, e o governo federal se dispõe, como disse o presidente, anunciou aqui, a compensar, a ressarcir os estados que fizerem diminuição a zero das tarifas de óleo diesel, de gás de cozinha. O governo ressarcirá aos estados essa arrecadação até o limite da essencialidade. E o governo federal também se dispõe, a partir de agora, a zerar PIS, COFINS e CID, em cima também da gasolina e do álcool.
Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o convite do governo para negociar uma saída para a alta dos preços dos combustíveis. Ele afirmou que o projeto sobre a essencialidade desses produtos está sendo discutido com seriedade pelos senadores para se achar um texto de consenso.
O Poder Executivo também anuncia medidas de sua parte, de sua autonomia, em relação à desoneração tributária dos combustíveis. Isso tudo revela, de fato, uma grande preocupação nacional hoje, que envolve todos os poderes da República, todas as instituições, com o preço dos combustíveis. Então, o Senado Federal recolhe todos esses argumentos do Poder Executivo.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que assim que for aprovado o projeto sobre a essencialidade dos combustíveis no Senado, o Executivo vai avançar na diminuição da carga tributária. Segundo Bolsonaro, o preço poderá cair para o consumidor imediatamente, após a aprovação da emenda constitucional que zera os impostos federais sobre combustíveis e cria uma compensação financeira para os estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. Na Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.